A ligação não é correta. Quer dizer, se os seus deputados me dissessem, então o engenheiro Alexandre Reis sai assim e não recebe nada, claro que foi a NAB foi para garantir isso. Quer dizer, os senhores deputados dizem que a engenheira Alexandre Reis recebe uma indemnização milionária, era indemnização milionária e um emprego. Eu acho que, entretanto, foi ficando claro a falta de relação entre as duas situações. Uma situação foi concluída e havia uma empresa que tinha uma falha e o secretário de Estado acho que teve uma excelente ideia e ainda bem que a engenheira Alexandre Reis aceitou e ainda mal que saiu.
Muito obrigado, Dr. Pedro Nuno. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos mais de 4 horas de audição. Pretende dizer alguma coisa?
Será possível ir à Casa de Banho?
Sim, não, vamos fazer agora um intervalo de 10 minutos, aliás, como temos feito convencionalmente antes das 2 últimas intervenções da primeira ronda. 10 minutos e voltamos. Muito obrigado. Até já. E, Srs. Deputados, já vamos tendo quórum. Vamos então reiniciar a nossa comissão. Vou dar a palavra, deixar estabilizar um bocadinho o barulho da sala. Muito obrigado. E dar então agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Muniz do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Dr. Pedro Nuno Santos. Do que já ouvimos, estamos convictos que o seu contributo é extremamente importante nesta fase da Comissão. E voltava aqui a um assunto que tem a ver com o e-mail da engenheira Alexandra Reis, no final de dezembro, a manifestar a sua disponibilidade, fruto da reorganização societária, para não continuar no cargo de administradora, e a reunião de 4 de janeiro com a senhora Presidente Executiva, onde ela manifesta o interesse de não continuar a contar com a engenheira Alexandra Reis. Eu gostava que nos voltasse a explicar porque não entendeu a disponibilidade de fim de dezembro como uma oportunidade para esta reconfiguração.
A questão da reconfiguração é colocada posteriormente. Não percebi então, peço desculpa.
Paramos tempo e pode explicitar melhor, Sr. Deputado Paulo Muniz.
Eu talvez não me tenha explicado bem. Eu estava-lhe a perguntar, entre o e-mail que recebe da engenheira Alexandra Reis a manifestar a disponibilidade para não continuar fruto da reorganização e cerca de uma semana depois a reunião com a senhora Presidente Executiva, onde ela lhe comunica que não conta com a engenheira Alexandra Reis e, portanto, porque é que não aproveitou, no bom sentido, é evidente, esta disponibilidade manifestada antes para que a engenheira Alexandra Reis saísse da função de administrador.
Eu peço desculpa, Sr. Deputado, vai ter mesmo que repetir. Não estou a...
Mantemos o tempo parado, fique tranquilo, mantemos o tempo.
Portanto, a engenheira Alexandra Reis, no final de dezembro, envia um e-mail,
certo,
a dizer que, fruto da reconfiguração acionista, e dado, obviamente, a sua indicação anterior, estava na disponibilidade, se assim fosse entendido, de deixar ou de não continuar no cargo. E cerca de uma semana depois há a reunião com a senhora CEO da TAP, onde ela manifesta, digamos, a vontade de não continuar a contar com a engenheira Alexandra Reis. E a minha pergunta é, se havia essa disponibilidade mostrada pela engenheira Alexandra Reis no final de dezembro de sair pelo seu pé, digamos assim, porque é que não considerou essa possibilidade?
Antes do dia 4, não tinha nenhuma razão para concordar com a sua saída, porque eu não tinha, enquanto acionista ou enquanto tutela setorial, nenhum problema, antes pelo contrário, com a engenheira Alexandra Reis. No dia 4 é colocada uma questão diferente, e portanto a engenheira Cristine é que vai, no quadro daquilo que é solicitado, da concordância que é dada por mim, vai falar com a engenheira Alexandra Reis, dizendo que tenho suporte do acionista. Eu já expliquei sobre isso, eu não ia aproveitar para apresentar razões que não correspondiam à verdade. Teria que apresentar razões que não correspondiam à verdade.
E não considerou, enquanto acionista, falar a verdade e, porventura, chamar a engenheira Alexandra Reis e dizer exatamente isso: olha, há aqui uma vontade de reconfiguração da equipe e, como mostrou disponibilidade fruto da alteração societária em sair, não vê inconveniente em que saia e, de facto, não haja aqui nenhum problema ou litigância posterior. Não considerou ser esta uma possibilidade que poderia fazer, falando a verdade, evidentemente.
Não, Sr. Deputado, porque a partir do momento em que a engenheira Cristine coloca a questão e é dada a autorização, a engenheira Cristine vai falar com a engenheira Alexandra Reis e diz não só que quer reconfigurar a Comissão Executiva, como tem o suporte do acionista. Eu acho que isso era suficiente e devia ser suficiente para a engenheira Alexandra Reis. Tinha não só a opinião da CEO, como tinha o suporte do acionista.
Mas, Sr. Doutor, eu percebo a sua resposta, mas a função acionista é, por excelência, quem nomeia e quem retira dos órgãos sociais as pessoas. Uhum. E, portanto, numa primeira fase, competia a si, enquanto acionista, poder ter a liberdade de ter esta conversa com a engenheira Alexandra Reis. Nunca considerou isso ao invés de mandatar um par da equipe de Conselho de Administração como a Presidente?
Eu não mandatei ninguém. Eu dei autorização à engenheira Cristine, à CEO, para iniciar o processo.
Bom, isso é uma questão de semântica.
Não, não é.
Obviamente, ao dar a autorização para a Presidente liderar o processo, está a dar o ok, está a mandatá-la para conduzir o processo, se é que nós estamos a falar português. É evidente que a pergunta que eu lhe faço não é essa, e essa já percebemos. É, sendo isso, primariamente, no conceito da organização societária, uma responsabilidade do acionista, não considerou ter uma conversa de verdade, franca, não é com subterfúgios, com a engenheira Alexandra Reis, e porventura, nesta circunstância, aproveitar a sua saída a custo zero, não é? Quer dizer, sem a indemnização que nós estamos aqui a fazer. É essa a pergunta.
Porque aí é feita uma conclusão que eu não faço, de que a saída era a custo zero se fosse eu a falar. E, portanto, hoje pode-se dizer o que se quer, o que se quiser, mas a verdade é que se havia disponibilidade para sair a custo zero, não é, isso eu fui, também disse há pouco, não é a diferença entre ser eu ou a CEO dizendo que tenho suporte de acionista que transforma um valor zero num valor de 1,5, na minha opinião, Sr. Deputado. E portanto, a CEO da TAP foi comunicar à engenheira Alexandra Reis a sua opinião, dizendo também que tinha um suporte acionista. Há pouco a questão do mandatar, porque me parecia que estava subjacente, e não estava, mas parecia que estava subjacente, que tinha sido uma orientação minha. E sendo uma orientação minha, o tratamento poderia ser diferente. Foi uma aceitação da tutela setorial em relação a uma pretensão da CEO.
Nós continuamos a achar, porque uma vez que o motivo da saída é um desentendimento, um mal-estar, uma não-sintonia entre as duas, naturalmente que se vai uma delas liderar o processo de saída, a probabilidade de não correr bem ou de ser mais com maior litigância é maior e, portanto, achamos que se o tivesse feito diretamente, talvez, e enquanto competência de acionista, não tivesse sido o desfecho que foi. Queria agora falar-lhe do tema dos 55 milhões com que o Sr. Neilman sai da TAP e que nos explicasse em detalhe, por favor, como é que o valor é encontrado e a razão de ser substantiva para ele ter direito a sair com esses 55 milhões de euros.
Aquele que era o entendimento da Sociedade de Advogados que assessorava o Estado era que havia o risco de, num contexto de saída e de litigância, nós corrermos o risco de pagar uma indemnização que era, no mínimo, do valor correspondente às prestações acessórias pelo seu valor nominal. E esta era a interpretação que, obviamente, faziam do acordo parasocial.
Acordo parasocial este de 2016-2017 no processo de recompra, certo?
Certo.
Como sabe, na privatização de 2015, liderada pelo governo PSD-CDS, os valores de prestações acessórias não eram passíveis de saírem da TAP em circunstância nenhuma. E a pergunta que lhe faço é, esses 55 milhões são deduzidos aos 224 milhões de prestações acessórias?
Esse é um, neste caso não. Não saíram da TAP. Foi o Estado português que compra a participação de David Neilman, os direitos económicos de David Neilman, as prestações acessórias. Portanto, o Estado português compra, não foi a TAP e, portanto, não há saída nenhuma. Agora, não sei se dá é para continuar a dizer que as prestações acessórias ficariam lá por 30 anos. Desde logo porque se David Neilman pudesse sair da empresa e vendê-la, as prestações acessórias podiam sair da TAP, mas as prestações acessórias acrescentam valor à TAP no momento em que ela é vendida. Portanto, não saíam como não saíram, exatamente, estamos de acordo, como não saíram nos 55 milhões de euros, é isso mesmo.
Então eu vou talvez clarificar um pouco melhor. Não saíram das prestações acessórias porque se mantiveram na TAP, mas o Estado, todos os portugueses, tiveram que dar 55 milhões de euros para o Sr. David Neilman sair. E a pergunta que eu lhe faço é, no acordo parasocial que existia e feito na privatização pelo governo PSD-CDS, isso não seria possível? Possível no sentido de não seria necessário, melhor dito.
Sr. Deputado, está-me a perguntar. Essa é uma afirmação que o Sr. Deputado está a fazer. Eu não conheço esse acordo de venda. Não conheço o acordo de venda. O Secretário de Estado disse aqui, o ex-Secretário de Estado das Infraestruturas e dos Transportes disse aqui que só tinha que pagar 10 milhões de euros. Foi o que eu ouvi aqui na Comissão Parlamentar de Inquérito. Mas eu não conheço nenhum documento que suporte isso. E, portanto, não sei quanto é que teria de ser pago se não houvesse a reconfiguração. Sei é que a reconfiguração foi feita porque os senhores, num tempo que já não era devido, venderam a TAP. E o Estado português, o governo, o novo governo português, legitimado com uma maioria parlamentar, teve de negociar a reconfiguração acionista perante um negócio consumado, um facto consumado de uma empresa vendida, quando o governo sabia que já não ia ser governo.
Portanto, resulta claro que não conhecia o acordo parasocial do processo de privatização de 2015, feito e liderado pelo governo do PSD-CDS. Isto é, se tivesse conhecido este acordo, veria que, nomeadamente, existem questões de natureza estratégica que estão devidamente salvaguardadas neste acordo, entre as quais que o hub teria que ficar em Lisboa por 30 anos, a preservação de ligações-chave por 10 anos, manter a sede em Lisboa por 10 anos e a capitalização de Neilman, como eu disse há pouco, por 30 anos. E, portanto, não conhece esse acordo e faço-lhe uma pergunta que é obviamente necessária, que é, diga-nos o que é que de relevante e estratégico em 2016 e 2017 foi feito do ponto de vista da companhia diferente daquilo que consta dos compromissos estratégicos de 2015.
Sr. Deputado, eu só lhe pedi e peço imensas desculpas por estar a fazer aquilo que pode parecer uma maldade, mas não é.
Não.
É muito, se me pudesse repetir aquilo que acabou de dizer.
Estamos para
7, 10 anos e as prestações acessórias 30, eu registei.
Muito bem.
Preservar as ligações-chave por 10 anos e manter o hub em Lisboa por 30 anos. Mas, digamos, a minha pergunta percebeu que não é essa.
Não, mas é que isso é importante, Sr. Deputado.
Claro.
Isso é muito importante porque.
Eu penso que sim.
Porque são dois mundos diferentes.
Totalmente diferentes.
São dois mundos diferentes. Okay. As prestações acessórias. Olha, quanto mais nós olhamos para o negócio dos fundos Airbus, mais dúvidas ficam sobre as prestações acessórias ficarem ou não 30 anos na empresa. Relativamente de quem seriam aqueles 224 milhões de euros? Preservar as ligações, o negócio foi em 2015. Quer dizer que aquilo que acabou de ler garantia as coisas que acabou de ler, nomeadamente as ligações-chave, não sei se estão clarificadas, por mais dois anos. O grande negócio que garantia e defendia Portugal e defendia o UP, pois é essa diferença entre ligações-chave e UP por 30 anos é muito interessante, não é? É muito interessante, porque o que é que são ligações-chave e o que é que isso significa sobre o hub, mas aquilo que nós sabemos, aquilo que acabou de ler, é que daqui a 2 anos a empresa deixa